Boa noite aos amigos que fazem o estudo avançado, transversalidade, que em mais 2, 3 semanas terá concluído sua etapa. No próximo semestre teremos outro estudo dentro da matemática simbólica, mas não mais sobre as transversalidades. Vamos agora diretamente a Boituva e de lá o professor Clailton apresentará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Como sempre, aguardamos o seu trabalho maravilhoso.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 18 de novembro. O tema foi Em seu rosto ainda estou? Essa aula desenvolveu algumas questões em torno dos fragmentos e das inteirezas. Diante de um partilhante, em contato com sua historicidade, sua estruturação, no processo de levantamento de dados, é comum nos depararmos com uma série de fragmentos esparramados: sentimentos, objetos, situações, contextos, memórias avulsas, pedaços de elementos que se perderam por vários campos da existência e que às vezes são associados de maneira produtiva, outras vezes de maneira problemática. Algumas vezes a pessoa fragmenta um elemento para logo em seguida pegar 2 ou 3 pedaços e formar uma inteireza, que então se fragmenta novamente, e nesses processos ela já não sabe mais se está lidando com um fragmento ou com um fator inteiro. Quando estamos dialogando com alguém, podemos pressupor que estamos conversando com uma pessoa em sua inteireza. Porém, é possível que apenas uma parte, um fragmento daquela pessoa, esteja dialogando conosco. Se alguém cita, por exemplo, que tal coisa aconteceu em um sábado, a narrativa pode estar completa, visto que o sábado, surge apenas como uma referência de um dia da semana em que tudo ocorreu. Porém, dependendo da historicidade dessa pessoa, do reconhecimento de uma tradição por trás desse dia, o sábado pode se tornar apenas um fragmento dentro de algo muito maior. Portanto, é pela historicidade que saberemos se um elemento foi apresentado em sua inteireza ou se o que apareceu foi apenas um fragmento de algo bem maior. Certos problemas das nossas vidas poderiam se tornar mais leves e também seriam resolvidos mais facilmente se compreendêssemos que são apenas fragmentos. Muitos momentos difíceis, quando estão sendo vividos, parecem ser o todo de nossas vidas, como se não existisse mais nada além daquela questão ou daquela dor. Porém, na maioria das vezes, trata-se de um fragmento dentro de algo maior, que é a vida. Uma das obras de aprofundamento nessa aula foi o filme After Young. Foi aquele filme do Android que foi comprado para compor a família e ser irmão da menina chinesa. Mas o Yang teve um defeito irreparável e ele parou de funcionar. Com o auxílio desse filme, consideramos algumas questões complexas que enfrentaremos em breve, a partir do convívio com seres não humanos, mas bem personificados. Criaremos laços com estes seres, muitas vezes afetivos, e eles estarão presentes em nosso cotidiano e envolvidos nas questões familiares. Uma das questões que surgiu foi a seguinte: trataremos estes seres com todo o estatuto ontológico de um ser humano em sua plenitude, ou nos relacionaremos apenas com alguns fragmentos, a utilidade que eles possam ter, por exemplo. E nesse convívio descartaremos a postura respeitosa, ética e moral que teríamos com o ser humano? É uma questão. No filme, a questão ética surgiu diante da possibilidade de se acessar as memórias do Yang, informações que não sabemos se ele gostaria de compartilhar com alguém. A mesma questão foi introduzida no nosso cotidiano, no nosso contexto, por meio do livro As Pequenas Chances, da Natália Timmerman. Nessa obra, ela relata as questões que surgiram após a morte de seu pai. Ela cita um computador, e-mails, conversas, arquivos, armários, roupas, muitas coisas, muitos fragmentos da vida do seu pai que ficou, e ela teve que lidar com essas coisas. No filme, as memórias do Yang, que era um androide, foram acessadas pelo personagem Jake, um ser humano. O contato do Jake com os fragmentos da intimidade do Yang o deixou de tal forma impactado que ele recuperou muito de sua humanidade. No final, já não importava mais se o Yang era humano ou não. Ele já era reconhecido e respeitado por elementos que estão muito acima dessa questão. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Ailton, por esse trabalho maravilhoso que você faz. Vamos retornar a 1975. Professor Cleiton, que idade o senhor tinha em 1975? O senhor lembra?
Eu lembro, Lúcio, eu tinha 2 anos de idade. Eu nasci em 73.
Ailton, você era bem novinho. Naquela época, uma jovem. Uma menina, ela tinha 20 e poucos anos, 25, 26 anos, uma coisa assim. Eu peço ao pessoal de Porto Alegre, por favor, para colaborar. Uma menina com 25, 26 anos, a Steve Nex, ela trabalhava como faxineira, como empregada nas casas no extremo oeste dos Estados Unidos e vivia um dilema muito grande na vida dela. Naquela ocasião, o namorado dela, o Lindsay, o rapaz que toca muitíssimo bem violão, como vocês verão a seguir, ele resolveu ficar em casa e ele disse para ela: Eu vou compor, é o que eu sei fazer, vou compor músicas e vou aprimorar a técnica no violão e vamos continuar tentando trabalhar. Ela vai visitar o pai dela e ela está cheia de dúvidas. Dúvidas quanto ao relacionamento que ela tinha com Lindsay Buckingham. Ela também tinha dúvidas quanto ao caminho que ela tinha que tomar na vida dela. E o pai dela faz alguns comentários que mexem muito com a menina, e ela escreve então esta canção que vocês ouvirão agora. Foi escrita e não foi publicada na época, viria a ser publicada depois. Na época, havia uma banda chamada Fleetwood Mac. Essa banda, Fleetwood Mac, famosíssima hoje, né? Procurava por alguém como ela, com timbre. Vocês vão ver o tom de voz, o timbre é bem peculiar como ela canta. E era exatamente a pessoa que eles estavam procurando. Mas ela colocou uma condição: ela entrava na banda se levassem junto o namorado ou nada feito. E fez todo o empenho para isso. E eles entram na banda. E a banda, a partir daí, que já vinha se destacando, se tornam um dos fenômenos da época. Esta música é lindíssima. Mostra as indecisões de uma menina de 25 anos, o que ela quer para a vida dela e o que ela não entende para a vida dela. O título da música diz tudo, né? Landslide. Sabe o que quer dizer landslide? Landslide quer dizer é um deslizamento de terra. Ela faz um trocadilho aqui com essa letra. Muito bonito, landslide. Vamos ouvir então uma das lindas interpretações. Geralmente eles tocavam essa música só os dois. O resto da banda se retirava para eles tocarem esta canção, que se tornou um dos emblemas desta banda ao longo dos tempos. Eu acho que logo aos primeiros acordes você já recordará. Vamos ouvir então a Landslide de Fleetwood Mac. Aqui está.
Took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? And the child within my heart rise above. Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? I don't know. Well, I've been afraid of changing, 'cause I built my life around you. But time makes you bolder, children get older, and I'm getting older too. Take this love, take it down. Oh, if you climb a mountain and you turn around.
Aí está a linda canção Landslide. A pessoa precisou partir. No entanto, muitos caracteres desta pessoa prosseguiram em você, com você e ao redor de você. Por exemplo, livros que ela deu a você estão lá, na cabeceira da sua cama. Um lindo abajur, todo feito à mão. Você tem na sua sala. Ah, uma maneira de fazer uma determinada salada, como fazem os povos que vivem às margens do Mediterrâneo, muito azeite de oliva. Ah, e outros elementos que você aprendeu com ela. O carinho e vários elementos são caracteres que prosseguem com você. Pessoa por inteiro não está mais com você. Esses caracteres, alguns se perdem, outros se mesclam em outras coisas, outros se agrupam e ainda há várias outras manifestações. Por vezes, esses caracteres soltos, avulsos, migrantes, encontram uma situação, um contexto, ou mesmo uma outra pessoa, quando não você mesmo, pode acontecer, e ali se personificam. É como se eles se agrupassem, se reunissem em torno daquilo e pudessem não constituir a pessoa que partiu, mas muitos dos elementos que fazem com que você aprecie estar com isso, essa situação, esse contexto, esta outra pessoa. Mesmo entendendo que é diferente, que cada um tem sua identidade, que cada um é de uma maneira, de uma
Um dia
forma. Você estava viajando longe da sua terra natal. E você estava tomando um café numa bela pousada, perto do mar Adriático, e você olhou para a sua janela florida, e quem você vê lá embaixo? Uma senhora de idade, quase 80 anos, jardinando, fazendo as manutenções do jardim. Ao lado dela, um lindo pergolado de rosas trepadeiras, fazendo uma cena muito bonita. E você se aproxima dela, nem se deu conta que levou junto a xícara de chá, e conversa com ela. E naquele momento, vejam como é interessante isso, vários daqueles caracteres imigrantes, erráticos, alguns já perdidos, apagados, outros vivificados, outros ali manifestados, vários deles vivos ainda se reúnem e conversam com esta pessoa que está diante de você. Na hora você não se dá conta disso, mas seus olhos marejam, seu coração serena, sua alma resplandece, você fica feliz. E conversa com ela. Ela oferece um banquinho de palha para você. À sombra. Você senta e se sente muito bem, feliz, em paz. É como se o céu abrisse e alguém mandasse um anjo abençoar você. Vocês ficam amigos, conversam, tudo é maravilhoso. Ela lembra muito seu amigo, sua amiga, em alguns aspectos, e outros é completamente diferente. Você gosta dessa senhora. Você a convida para o almoço e para um passeio ao fim da tarde. Ela aceita. Ela gosta muito de você também. E, ainda que uma conexão via fragmentos se faça, e parece tão forte, tão sólida, tão antiga, você vai dizer uma coisa e ela adivinha o que você vai dizer, uma curiosa e peculiar coincidência. Esses caracteres, quando eles se propagam e conseguem depois se rec uma reconstituição, que na verdade não é bem uma reconstituição. Vamos usar esse termo para simplificar. Quando eles se reunificam e começam a interagir com a pessoa, muitos deles constroem outros fenômenos, para além dos fenômenos originários, de onde eles provêm. Então, às vezes, seu amigo, sua amiga que faleceu, era uma pessoa cética quanto às questões da alma, do espírito, de Deus, completamente. No entanto, nesta reconstrução de elementos, o que surge? Um posicionamento forte, profundo em torno de Deus, que faz com que alguns estranhem muito esse fenômeno. Ocorre que há várias explicações para isso. Uma delas é que havia nos caracteres do seu amigo, da sua amiga, vários elementos que são apropriados e pertencem fortemente à espiritualidade, ainda que ele não professasse espiritualidade alguma. É muito bonito isso. Comovente e mostra o quão grande é esta criatura que nós chamamos de ser humano. E o quanto pode ser bonita, mas em alguns casos pode ser muito feia também, não é? A gente sabe que os caminhos são infinitos e cada um vai escolher o seu. Esperamos sempre que escolha um bom caminho, não é? A menina trabalha de manhã. A vida dela, uma parte significativa toda é pela manhã, durante o dia, à luz do dia. O rapaz trabalha à noite. A parte significativa da vida dele ocorre à noite. Eles mal se encontram, ainda que são vizinhos, não é? Vocês viram o bilhete que ele escreve se desculpando pelo incidente, dizendo que são vizinhos. Então eles começam uma correspondência. Quer dizer então que alguém morreu e que havia conectivos? Que sim? Não. Tem muitas outras formas. Aquele exemplo inicial que eu dei é uma das formas. Outras maneiras de conectividades, por exemplo, é quando a própria pessoa constrói em vida esses elementos, né? Habilidades que ela desenvolve, elementos que ela constrói, outros que ela herda, pode herdar, sim. Muitos elementos bonitos de outras pessoas. Quando você, por exemplo, lê algo e aquilo toca você, você constrói a partir dali. E há muitos outros fenômenos assim, de conectividades, que às vezes precisam de uma, vejam bem o cuidado com o termo, de uma materialidade para poderem se expressar. Na clínica, no consultório, isso aparece na historicidade de várias formas. Uma delas, por exemplo, quando a pessoa diz que gostaria de encontrar alguém. Alguém com quem conversar, alguém com quem passear, alguém com quem trocar ideias. Os predicativos, os caracteres que a pessoa carrega sobre esta materialidade na forma de alguém, prenunciam em geral, mas isso não é uma regra, os elementos que estão migrantes e que precisam disso para poderem ser vivificados e encontrar a expressão adequada segundo o que é para esta pessoa. Para outros não é necessário, não. Não é necessário essa materialidade. A simples vivência flutuante se basta por si, como gotículas de orvalho. Não precisam encontrar o lago para a expressão de si mesmas. Podem terminar junto às nossas janelas ou espalhadas pelo jardim. Para cada um isso será diferente, não é? No caso desta menina e deste rapaz, o que está acontecendo? Estes elementos de conectividade se propagaram. Se é que é isso, pode. Não é só a conectividade que faz com que pessoas tenham interseções a outros elementos, não é? Fundantes, além deste, estamos vendo este. De que forma ele pode ser trabalhado nas escolas, nas igrejas, nas clínicas, nos hospitais, nos muitos lugares por onde a filosofia clínica passa? Há muitas maneiras bonitas. Algumas vezes a pessoa tem a materialidade, mas não tem a conectividade alguma. Então ela tem um lindo jardim que ela não gosta, não dá a menor bola para aquele jardim. É uma obrigação para ela cuidar um jardim que ela ganhou da avó dela e trocaria por qualquer coisa que oferecesse. No entanto, esta pessoa, quando são desenvolvidos certos conectivos dentro dela que têm a ver com a expressão do jardim, nós podemos construir aqui pontes que viabilizam certas vivências. Mas isso obedece uma complexidade grande, varia de caso a caso, e precisamos ver se este é o caminho de fato para esta pessoa. Não é o filósofo que vai dizer este é o caminho. Ele vai trabalhar com a pessoa para ver se nesta pessoa é plausível um caminho como este. Bem, eu quero dar um outro exemplo para vocês. Esta obra que eu tenho, nossa, uma obra muito bonita. Recomendo. O título é Agora Pode Chover. Escrita por Celso Sisto e Ana Cunha. Uma dessas obras que parecem nascidas diretamente das inspirações mais profundas e belas. Muito lindo o livro. Os desenhos, a história. A história de uma menina com muita saudade de seu avô. Tatiana pegou a libélula. Essa libélula vai andar por toda a história. Pegou a libélula com as mãos afoitas. Tinha acabado de se lembrar do avô Orlando. Não era tristeza, era saudade. Então, já perceberam de antemão o que acontece? A libélula pode ser um elemento que se expressou via conectividade? Características do vovô Orlando? Poesia, transparência das asinhas, leveza, elementos de afetividade? Pode, isso pode sim. E nós podemos gostar de algo pela forma, pelo conteúdo, pelo caráter funcional e por outros elementos. Elementos éticos, elementos morais, epistemológicos, axiológicos. A variação é imensa. Tinha ficado combinado entre eles. Quando você sentir a minha falta, olhe para o céu. Com certeza eu estarei voando perto de você. Olhe o recado que o vovô Orlando deixou para sua neta. Olhe para o céu, minha neta. Olhe para onde ele disse para a neta procurar por ele. E é o que a menina fez, com saudade do vovô. Aparecem os dois deitados na grama, olhando para o céu. Uma imagem linda, linda. O vovô Orlando e a menina. Ou seja, conectividades, muito provavelmente, características que ela viveu com o vovô, o amor, a profundidade, agora migra e encontram quem por ali? Uma libélula. Por vezes, o elemento da materialidade que encontramos, por várias razões nossas, por buscas, por elementos de semióticos, por elementos axiológicos e outros, nós desfazemos e não queremos que ele seja aquilo que abrigará essas características que migram pelas conectividades. Isso acontece. E acontece muito. Uma sociedade como a nossa, com tantas questões hoje em dia, isso acontece muito. E às vezes a pessoa joga fora todo um elemento. Como saber? Do ponto de vista da filosofia clínica, como saber que o fenômeno diz respeito à conectividade e que a pessoa está, infelizmente, por não entender o que se passa, jogando tudo fora? É via historicidade. Nós não temos uma bola de cristal. Nós não somos adivinhos, nós somos filósofos. E um filósofo trabalha com fundamentos, com princípios profundos. Então, nós vamos à historicidade desta pessoa como uma fundamentação. E lá, não por um evento isolado, por vários eventos ao longo da vida da pessoa, vamos encontrar, olha, provavelmente isso diz respeito à conectividade, sim, provavelmente. E vamos enraizar essas informações para sabermos com maior segurança se é isso que está em questão. Neste caso, há muitas coisas a fazer. Não é? Desde trocar, por exemplo, elementos de materialidade, às vezes não é com uma libélula. A menina pode ter medo de libélula. Pode ser uma borboleta? Pode. Ou um beija-flor? Pode. Ou o um desenho de uma joaninha? Pode. Nós vamos procurar de acordo com as inclinações existenciais dessa criança. Foi o que ficou dito, e para sempre dito, e ainda por cima combinado. Então, naquele dia, de nó na garganta e azul profundo, ela não parou mais de procurar ao redor. Não acreditou que o avô se disfarçaria em uma mosca, por exemplo. Olha o que eu falei há pouco. Que foi a primeira coisa que passou voando por ela. E torceu tanto para encontrar uma borboleta que acabou tropeçando nos presentes já espalhados pela varanda. De tanto que andou, só olhou para cima e caiu. Mas não se machucou. Parece a menina andando entre as flores, entre as árvores, e uma libélula lá no alto. Bem, esta menina que amava tanto esse avô, nos mostra um outro elemento muito profundo das conectividades. O que eu vou colocar agora? Lembrem, a nossa aula de hoje é uma introdução a um tema extremamente complexo, tanto que foi utilizado durante uma semana inteira de estudos, né, profundos. As conectividades, às vezes, elas ultrapassam a dimensão temporal e espacial. Podem ser atemporais, anacrônicas, extemporâneas. Podem. Elas podem também obedecer vários elementos de espacialidade ao mesmo tempo. Isso ocorre muito. Então, por exemplo, no caso da menina, ela pode ter amado e ainda amar o avô. Mas nenhum desses dois verbos que eu utilizei parece o mesmo, né? Só que, neste caso, podem ser completamente diferentes. Para algumas pessoas, quando elas amam o passado e amam agora, o amor do passado pode parecer mais um carinho, enquanto o amor de agora pode ser o concreto, o real. Só que, quando se trata de conectividade, às vezes, a pessoa tem a mais profunda certeza que o amor virá depois. Então ela ama algo que está para ela no amanhã. São as ilusões que temos em torno de conectividades, usualmente, é uma vez que nós esquadrinhamos o mundo, né? O relógio, o tempo, o espaço das coisas. Então, às vezes, algo que ultrapassa isso, para o entendimento humano, a pessoa puxa e coloca numa gavetinha e diz: isso é no agora, isso é no antes. Mas às vezes é só uma ilusão, não é ali que está isso. Ela acha que é ali. Por isso, a pesquisa, o estudo, para podermos aprofundar esses elementos. Tem gente que ama coisas do amanhã e acha que está amando coisas de agora. Isso é bastante natural. Depois, ela viu uma abelha gorda, de olho no beijinho que ela carregava na mão, e ia comendo aos bocadinhos. Enfiou tudo de braço na boca e saiu correndo. Ela parece olhando séria para a abelha do lado dela. Quando já estava quase desistindo, viu a libélula. Aliás, a libélula é que viu Tatiana. Isso é um outro elemento belíssimo. Quando eu vi essa história a primeira vez, fiquei encantado com ela. Eu disse: puxa vida, que quantas lições aqui de conectividades uma obra traz, não é? Belíssima, do desenho, a maneira como é apresentada. No fenômeno da conectividade, muitas vezes a proposição não vem do sujeito. Isso traduz vários dilemas complexos, principalmente no âmbito da lógica, não é? A proposição não vem, o predicativo não ser um atributo, aqui no caso do sujeito. Às vezes não. Eu sei que, por um antropocentrismo, isso fere muito a vaidade, mas às vezes não somos nós que encontramos, nós somos encontrados. É diferente. Nós que achávamos que estávamos procurando em busca de, na realidade, nós é que somos encontrados. E, ainda, com perdão para aqueles que precisam muito da vaidade para viver, esse encontro que fazem de nós, às vezes, é quase um acidente. Foi meio por acaso. Isso, às vezes, acontece. A humildade é boa, né? Nessas ocasiões, para não magoar demais aqueles que se magoam assim. Quando já estava quase desistindo, viu a libélula. Aliás, a libélula é que viu Tatiana e pousou no seu ombro. E pareceu que tinha um segredo para soprar no seu ouvido, porque chegou bem perto da orelha direita e bateu apressada as asinhas transparentes. Quando esses caracteres vão, como no caso da velhinha que eu citei para vocês, às margens da Lagoa de Veneza, perto do Mar Adriático, esta velhinha, às vezes, ela chega até você e fala algumas coisas. No dialeto, né? No Vêneto. Quem fala o italiano fala o Vêneto e vice-versa. São pequenas variações que tem. Mas essa velhinha, então, ela se aproxima e diz algumas coisas e a pessoa fica emocionada, dizendo: como é que você sabe tais coisas? Ora, se elementos migram via conectividade, esses elementos ultrapassam aquilo que a medição do controle usualmente habita. Então, às vezes a pessoa nos diz coisas que soam para nós algo milagroso. De certa maneira, é, a vida é milagrosa, não é? Então, de uma maneira afetuosa, essa pessoa sentiu que com você tal coisa assim. Às vezes você vê um velhinho na rua e pensa: este velhinho, ele foi pianista, só pode. Um jeitinho de músico, e às vezes você acertou em cheio: ele foi músico mesmo, foi maestro da cidade. Bem, vamos retornar agora ao filme que estávamos acompanhando, que é o Unspoken, do Tom Ruddock. É um filme de 2013, 2012, 2013. Vamos ver a parte final dele. Observem que aqui, no ambiente das conectividades, não há propriamente um ou outro, não é? É como se as duas pontas da conectividade conversassem e produzissem um fenômeno. Quando isso ocorre, há muitos dados de caracteres que se cruzam via horizonte, via infinito. E às vezes muitos nesses embates morrem, alguns se fortalecem, se ramificam. Esse encontro sempre é uma construção belíssima de muitas coisas e algumas desconstruções. A título de compreensão, eu coloquei apenas dois. Né, duas pessoas, mas isso pode envolver muitas outras, num fenômeno mais complexo que nós estudamos na filosofia clínica, nos exames das categorias, lá no caderno A.
Seemed to be going really well, but I haven't heard back. I don't know, he just stopped writing. No, I can't. It's too awkward. He probably just lost interest.
Bem, mas tem um fenômeno que acontece aqui, que agora vai aprofundar nossos estudos. Observaram que a perda de um bilhete ocasionou quase que uma ruptura? Pouco não ocasiona isso. E que algo faz com que eles se reencontrem? Uma coincidência, um achado, uma graça, etc. E aí prossegue? Isso é muito comum. Isso é comum por várias razões. Por exemplo, quando há o fenômeno da conectividade, acham que todo o resto do mundo para que só o fenômeno da conectividade aconteça e que vá até o final. Isso seria completamente improvável, ainda que muito raramente possa ocorrer. O usual é que tudo que está em andamento participe e, às vezes, coloque abaixo o fenômeno da conectividade e ele não vai mais ocorrer. Olhem no livro Agora Pode Chover, do Celso Sisto e da Ana Cunha. Vejam o que acontece agora, se não lembra muito o que ocorreu há pouco no filme com a perda do bilhete. A mãe da menina, da Tatiana, vem e olha o que ela faz. A mãe apareceu gritando: solta esse bicho e vai lavar as mãos. Tatiana colocou a coisinha esvoaçante no parapeito da janela e entrou, não sem antes sussurrar para ela: vou ali e volto já. E voltou mesmo, olhando em volta com medo de que a libélula tivesse se cansado de esperar. Isso ocorre muito. Algumas pessoas se enamoram de outras e temem que a fragilidade daquele encantamento logo sucumba, assim que precisarem contar a vida difícil que levam, que têm muitos problemas, que problemas às vezes de saúde, outras coisas muito graves, problemas de família, problemas com amizades, com emprego, e às vezes acham que esse pequeno encantamento, essa libélula, não vai suportar isso. E às vezes não suporta mesmo. Não é? Às vezes não suporta. Conectividade não quer dizer, não é uma garantia. Ela é só uma estrada que se constrói na existência que hoje já é melhor conhecida durante muito tempo. Não foi. Como será para Tatiana? Essa conectividade que se criou entre o avô e a libélula se perderá? E se perdendo, ela nunca mais encontrará esses elementos para vivificá-los em outro ser? Ficará na lembrança? Às vezes sim, e é o suficiente. Às vezes nem mesmo na lembrança há coisas que vão desaparecer pela natureza delas do próprio desaparecimento. Estará tudo bem? Compreensão, a sabedoria em torno disso é fundamental. Mas a libélula estava no mesmo lugar. Quer dizer, tinha mudado de janela, mas estava no mesmo lugar. Tatiana falou baixinho para não assustar. Mas não, cheguei. Tatiana voltou deslizando na ponta dos pés, assim como alguém que se esconde. Essa pontuação da história é muito linda. Ilustra um dos elementos belíssimos das conectividades, que são as mudanças que ocorrem no percurso de. Por exemplo, quando há uma conectividade com algo que se produz agora via uma materialidade. No caso da menina do filme, ela encontrou esse rapaz. À medida agora que ela se aproxima para vivificar as características que habitam o rapaz, a gente não sabe quais são. Para ela pode ser afetividade, o caráter do amistoso, pode ter se sentido atraída pelo rapaz. Achou que ele é bonito, pode ter se sentido segura, pode também ter vivenciado que gostaria muito de viver uma afetividade profunda com alguém que tenha caráter, que tenha bons princípios. Pode, nós não sabemos. Seja o que for, à medida que ela se aproxima agora dele, fisicamente, eles vão jantar juntos, vão passear, vão se conhecer, ela terá vários outros cuidados que fazem muitas vezes cessar o fenômeno da conectividade, não é mais necessário. Ele já se produziu, fim. O que vem agora é construção nova. Às vezes, tá bem? Outras vezes, não. Outras vezes, a convivência que ela tem com o rapaz nunca faz cessar a conectividade, e a conectividade se torna mais forte que o próprio relacionamento que ela tem com o rapaz. Isso acontece e muitas outras coisas. Vejam. A beleza e o dilema e o empenho que, como filósofos clínicos, precisamos ter para entender questões assim. Então, ela volta na pontinha dos pés, né? Olha as mudanças da menina para poder interagir com a libélula. Agora, minha libelinha, eu sei que você tem muito para me dizer. E ela deu um grito. O susto foi grande. Tatiana gritou com a mão macia que acabara de pousar no seu ombro esquerdo. Mão macia? Libélula não tem mão macia? Quem é essa pessoa que agora está com a mão macia no ombro dela? É a avó. Dessa vez era a avó, que falou com suavidade: minha querida, então você se parece mesmo com seu avô. Sabia que ele adorava as libélulas? Ele dizia que eram seus macaquinhos de gambá. de Bamba. As duas riram. Vamos, você tem que voltar para a festa, está na hora do bolo. E quando as libélulas vão baixo, sabia? Vem chuva. Vovó, não era hoje o aniversário do vovô? É, era sim. Eu sabia, e foi por isso. Foi por isso que, minha filha? Nada, eu posso colocar a libélula ali no galho da nossa goiabeira? Pode. Então, Tatiana soltou a mão da vovó e foi andando devagar. Quem visse de longe poderia jurar que ela e a libélula voavam juntas, enquanto a menina dizia baixinho: Naquele dia que você sumiu, eu tinha feito um verso para você e eu ia te dizer, mas quando eu cheguei em casa você já tinha ido embora. Então eu vou te dizer agora: quem parte, reparte, deixa a sua melhor parte. Olha em quantas coisas a conectividade proporcionou à menina, não é? Quantos elementos lindíssimos. Ah, que propiciam a ela isso. Durante a clínica, nós observamos, via historicidade, essas relações. Isso ao longo de muitas consultas. Não há como, em uma única consulta, fazermos isso, uma vez que mudam os contextos. Um dia a pessoa está de um jeito, outro dia de outro. Outro dia é o contexto que mudou, ela tem que viajar, vai para o trabalho, volta, nasceu mais um filho. Então, não é pelo agregado das coisas que nós vamos aos poucos entendendo isso, e não por uma frase ou por um evento isolado, dificilmente. Ah, por isso que nós vamos compreendendo, não é? Como ela coloca, como ela interage. Às vezes, elementos que ela não pôde viver, não é nem com o avô e nem com a libélula. Com os caracteres, por exemplo, a afetividade. Às vezes, ela nunca pôde, de fato, viver uma afetividade profunda com o vovô. O vovô vivia trabalhando. Mas isso ficou suspenso na forma de um caractere. Nem com a libélula ela consegue viver, porque a libélula agora já precisa ir embora, fazer a vidinha dela. Não vai poder ficar com ela. No entanto, nesse trânsito de conectividade, a afetividade se aprofundou e deu a ela a impressão subjetiva da existência cumprida. Então, ela se porta como alguém agora que entendeu de fato o amor. Vejam, ainda que não tenha vivido com nenhum dos elementos que apropriadamente seriam os dispositivos disso. Olha a beleza da existência humana, a profundidade dela, não é? Acomodou a libélula no galho da árvore, que só esperou a menina completar o verso para esvoaçar no mesmo instante. A parte final dessa obra é profundamente tocante, muito bonito. Um encerramento muito bonito. Aí, Tatiana olhou bem nos olhos da vovó e disse: Agora pode chover, vovó. Que dá título a esta linda obra do Celso Sisto e da Ana Cunha. Agora pode chover. Verdadeiro presente para nossa época.